Boa noite! Estamos ao vivo aqui para mais um Pela Lente. Sim, hoje estamos ao vivo, ao vivíssimo. Você pode deixar comentários aí, se você quiser, perguntas para o nosso convidado, que hoje vai ser diretão. Antes de mais nada, queria agradecer a quem está aqui, quem está assistindo também em versão gravada, você também é bem-vindo. Lembrar que minhas redes sociais estão aqui na descrição, também o Pix, se você quiser ajudar essa produção de conteúdo de alguma forma. A nossa ideia é fazer aí três conteúdos semanais, três programas semanais. Para isso, precisa de ajuda, não tem jeito. Hoje a gente vai falar sobre o espetáculo O Cachorro que se Recusou a Morrer. E é uma peça que deriva das memórias e das histórias contadas pelo pai do Samir Murad, que era um imigrante libanês na sua luta pela sobrevivência numa terra estranha. O Brasil, no caso, né? Que é estranho até para a gente, imagina para quem está vindo de fora. Conflito, êxodo, o novo mundo, casamento por encomenda, saúde mental afetada, são conteúdos desse espetáculo, são conteúdos da vida do pai de Samir, que, como o mascate andarilho, o ator Mambembe carrega em sua mala e que pretende vender ao seu público. Então, é essa realidade misturada com espetáculo teatral, né? Dessas diferenças nasce um contato intimista e revelador entre artista, teatro e espectador. E aí, hoje eu falo com o protagonista desse monólogo, falo com o que é autor, falo com Samir Murad. Bem-vindo, obrigada por ter aceitado o convite.
Olá, Manu. Obrigado a você. Parabéns aí pelo seu programa. Obrigado aí a todos os que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho do meu trabalho.
Samir, é o seguinte, eu tenho. Geralmente, quando começa assim, o programa, a primeira pergunta, eu gosto de saber da infância do convidado. Quero saber, gosto de uma parte fofoca, mas não vou te fazer essa pergunta, porque a sua peça já traz muito isso. Aí você vai me contar, não vai fazer o menor sentido. A peça já traz isso pra gente, não vai fazer sentido. Então, eu queria saber como que o teatro entrou na sua vida, como que a atuação entrou na sua vida. Tem todo aquele pano de fundo que quem for assistir o espetáculo vai conhecer. E diante de tudo isso, como teatro e atuação entraram na sua vida?
Não, essa parte aí de como é que o teatro entrou na minha vida ela não faz parte do espetáculo, não.
Pois é, por
Mas
isso
a
que estou perguntando.
infância, a adolescência fazem. Bom, o teatro entrou na minha vida. Eu sempre, assim, desde criança, que eu queria ser artista, não sabia muito bem. Eu gostava muito, a minha formação foi cinema e música, não existia teatro na cidade onde eu morava, né? E eu ia muito ao cinema, duas, três vezes por semana eu ia ao cinema, eram sessões duplas, você tinha dois filmes em cada sessão. E eu gostava muito de cinema, era um universo mágico para mim. E a música, a gente tinha um movimento nos anos 60 muito forte, né? Todas as bandas estavam chegando aqui, Beatles, Rolling Stones, todas aquelas bandas inglesas. O movimento da Jovem Guarda aqui, que era muito forte também. Enfim, essa foi a minha formação. Então, eu queria ser um pouco cantor, queria ser um pouco artista de cinema. Não tinha essa perspectiva de ser um ator de teatro, até porque eu não sabia nem o que que era teatro. Aí, quando eu tinha. E aí, fiquei nisso. Eu fiz vestibular para comunicação, porque eu queria fazer cinema, sem saber que o cinema da faculdade era para você ser diretor de cinema, era para você estudar o making-of, né? E aí, nesse ano do vestibular, eu passei por uma ruazinha lá da minha cidade, passeando num belo domingo lá, e estava lá, curso de teatro aos domingos. Eu nem sabia que existia um teatrinho lá naquela cidade. A minha mãe, nesse momento, tinha viajado para o Líbano, que era uma ocasião que eu ia também. Eu quase fui com ela, eu não fui porque eu estava fazendo pré-vestibular, e aí eu tive que. Se eu ficasse um mês fora, eu ia perder muita coisa, né? Aquela época era todo dia aula, 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 aula. Fiquei com medo de não. E aí eu não viajei, eu perdi essa oportunidade de ir para o Líbano, e isso foi definidor, porque nesse curso de teatro eu fiz, eram quatro sessões, quatro domingos e tal. No final, o diretor, o dono do diretor do teatro, que era o diretor de uma peça que viria a acontecer, me chamou para fazer uma participação nessa peça que eles iam montar lá com atores profissionais. Era um texto do Arrabal, que era muito montado na época do teatro do absurdo, chamado Piquenique no Front. E eu fazia um dos enfermeiros que entrava para pegar os cadáveres, era uma coisa bem absurda. Saía, tinha duas ceninhas pequenas. E eu ficava estudando, eu quase não tinha texto, eu ficava estudando as minhas apostilas, né, de pré-vestibular no, na coxinha para não perder tempo. Mas uma coisa que me fascinou nessa montagem é que tinha um ator principal que ele era um cara afetadíssimo, cheio de trejeito, xingava, falava alto no camarim. E quando ele entrava em cena, ele era uma outra pessoa completamente diferente. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Né? Porque no cinema eu não tinha esse acesso ao como é que era o make-off. O cara entrava, a voz dele mudava, o corpo dele mudava, ele virava um homem completamente diferente. E aquele poder de transformação dele me fascinou de uma forma que eu falei, eu gostei disso, eu quero ser o que eu não sou. E o teatro pode me dar essa possibilidade. Aí eu sei que eu passei no vestibular, fiz um ano de comunicação, tranquei e fui fazer outro vestibular para fazer a faculdade de teatro. E foi assim que eu comecei a fazer teatro na minha vida, né?
Arrasou. Não, muito legal, muito legal. E no, vamos falar do espetáculo. O espetáculo, né, ele tem muitas gravações da sua família mesmo, né? Gravações em áudio da sua família. Eu queria saber de você, como que surgiu a ideia de gravar a sua família e se quando você fez isso, você já imaginava que um dia você ia usar isso no espetáculo?
É, pois é, não imaginava. Na verdade, esse trabalho, Manu, ele coroa um processo de pesquisa que eu fiz na minha vida através de três solos que compuseram uma trilogia de uma pesquisa minha que culminou em 2019 com o último solo, né, que foi o Para Acabar de Vez com o Julgamento de Arthur, Édipo e Seus Duplos e Cícero, Anarquia de um Corpo Santo, todos eles com um pé na pesquisa sobre o Antonin Artaud, que foi o tema da minha tese de mestrado. Esse trabalho ele é um pouco a síntese de tudo isso e, ao mesmo tempo, muito diferente. Quando meu pai estava, eu já sentia que ele estava próximo do fim da vida, né, embora ele ainda fosse muito exuberante, me deu a ideia, já estava com 80 anos, me deu a ideia de gravar ele falando, porque ele era uma pessoa que contava muitas histórias e falava muito da terra dele, contava muitas histórias sobre assuntos diversos, das mais diversas maneiras, que te levava das lágrimas ao riso. E eu falei, cara, eu tenho que... Não cerebralizei, não. Eu peguei lá um gravadorzinho que eu tinha, peguei umas fitas cassetes, eu já não morava mais com ele, né? E aí ia lá na casa dele, a casa onde eu morava quando eu era criança, e gravava, vamos lá, vamos falar da sua vida. E ele falava, assim, de muitas coisas, fazendo algumas associações absolutamente malucas da vida dele com o Brasil, da vida dele no Líbano, e falava do preço da carne, falava do presidente da República e voltava a falar do Líbano. E aí eu gravei isso, sei lá, tive uns 2, 3 encontros com ele aproximadamente, e gravei 2 fitas cassete, que eu acho que é uma coisa que eu não sei nem se você conhece, de 90 minutos. Eu tinha umas 2, 3 horas de gravação com ele. E deixei lá, né? Aí depois, muito tempo depois, a minha irmã, meu pai já tinha falecido, minha mãe ainda estava viva. Eu gravei com essa minha irmã, que a peça gira em torno desses 3 personagens, meu pai, minha mãe e minha irmã mais velha. E eu gravei com ela também a semelhança do que eu tinha feito com meu pai. Só como ela era uma pessoa que tinha, às vezes, dificuldade pela própria história psiquiátrica dela, ela tinha dificuldade de colocar as coisas de uma forma coerente, mas os depoimentos dela são emocionantes. E eu gravei isso de mais ou menos uns 10 anos, uns 8 anos de diferença entre a gravação com meu pai e a gravação da minha irmã, e também guardei. Depois eu passei isso para CD, né, e deixei lá. Assim, alguns anos atrás, acho que já em 2019, eu comecei a pensar nessa ideia de fazer e usar a gravação do meu pai, porque acho que isso era uma maneira de eu trazer essa genealogia, porque todo o meu trabalho ele versa sobre a questão da genealogia, das origens, né, dos genes, do DNA, essa coisa que está tão quer dizer, que, já está há muito tempo aí em voga, mas as pessoas, né, a ciência sempre vem descobrindo novas formas enfim, de descobertas sobre a influência genética na pessoa. Hoje você tem sites aí que, né, mostram de onde é que você veio, genera, tem uma série de coisas. E eu fico vendo isso no dia a dia de uma forma absurda, né? De repente a pessoa começa a ter um problema de saúde de uma coisa que ela, sem querer, sem saber, ela herdou. Ou começa a ter, ou segue um emprego sem saber que o avô dela tinha sido aquilo. Quer dizer, a gente é muito mais... a gente tem uma influência familiar e genética muito maior do que a gente racionalmente admite. Eu sou um exemplo claro disso, que eu tive um rompimento radical com a minha família para poder falar dessa família longe dela e assumir toda essa influência cultural, genética, enfim, familiar, que a gente traz. E toda a minha pesquisa fala disso. E nessa peça eu queria mostrar esse depoimento do meu pai, primeiro para falar desse lugar romântico que ele fala, que é o Líbano, né, na narrativa dele. E aí eu comecei a fazer uma limpeza dos áudios, que eles eram muito, muito artesanais, né? E comecei a escrever um texto. A minha escrita é muito lenta, eu fiquei urdindo esse texto, sei lá, acho que uns 2 anos, e consegui chegar num formato que, depois dos ensaios iniciados, ainda mudou muita coisa, joga para cá, joga para lá, corta daqui, edita dali, não, esse áudio está longo, o que a gente faz com ele e tal. Enfim, e resultou nesse espetáculo solo de 1h15, 1h17, que é um espetáculo que mistura, né? Mistura, como você falou, os áudios do meu pai, os áudios da minha irmã, tem algumas falinhas da minha mãe, imagens também dessa casa e outras imagens também arquetípicas que perpassam a narrativa, acentuando, às vezes literalizando, enfim, dando um paralelo à narrativa verbal da peça, né? Então é um trabalho que eu não acho que ele tem um quê de multimídia, mas a palavra multimídia, diante do que é um espetáculo multimídia, ele é muito modesto, ele é muito simples, né? É tudo muito artesanal, as imagens são muito artesanais, são gravadas, algumas imagens foram retiradas de YouTube, de uma série de fontes de pesquisa, e outras imagens são imagens que eu gravei também da minha casa, fotos, fotografias. Mas isso, na verdade, só para dar um encaminhamento mais objetivo ao projeto artístico desse trabalho, na verdade, eu falo de mim para poder falar de todo mundo. E, assim, felizmente, o que eu consigo perceber é que as pessoas têm encontrado essa identificação. Têm encontrado a identificação na história do pai, na história da mãe, na história da irmã, nos desdobramentos que eu vou falando também da minha vida em relação a esses personagens. E resultou num trabalho que ele tem um quê de... Eu não vou dizer de comédia, mas ele tem um quê de engraçado, eu tenho que assumir que tem uma coisa mais assim, um humor mais irônico, mais... uma coisa mais, né, mais sardônica mesmo, e uma parte bastante emocional, mais chegada a essas memórias dos imigrantes. A gente também passeia por essa questão da imigração que já vem acontecendo nessas duas últimas décadas de uma forma muito, muito grande, né, em função das guerras existentes no Oriente Médio, na África e agora também na Ucrânia, enfim. A gente fala disso. Então, eu saio do meu universo pessoal, mas sem nenhum, assim, vou sair do meu universo pessoal para falar. Não, isso é uma coisa que eu acho que a fala poética, a fala que se propôs a ter essa... E eu congelei. Eu congelei, eu estou me vendo congelado.
Sua voz, descongelou. Ah. Eu estava ouvindo tudo, não perdi nada.
Eu acho que o próprio discurso poético, ele consegue estabelecer essa ponte entre a minha história e a história das pessoas. A gente tem coletado alguns depoimentos, até para poder também divulgar, colocar nas nossas redes sociais. E o que eu tenho percebido a isso, tanto de pessoas, de atores, de pessoas mais ligadas ao métier, como de espectadores absolutamente, pessoas que até vão pouco ao teatro, é que existe um link entre o que é falado, talvez pela simplicidade, pela autenticidade que eu assumi de trazer um homem absolutamente rústico, né? Um homem absolutamente sem cultura, que veio de uma terra estranha e chegou num país estranho, num momento estranho, né? Viveu vários momentos estranhos, historicamente falando, buscando uma nova maneira de ser, buscando sair daquela terra e, ao mesmo tempo, se moldando a um tipo de estrutura familiar que o mantinha ligado àquela terra, né? Ele casou com a minha mãe meio que por encomenda. Isso também é uma coisa que a gente fala e desdobra para todos os casamentos que não tenham, digamos assim, um motivo... não vou falar só do amor, mas seria mais isso mesmo, né? Seria do que te leva a querer ficar com uma outra pessoa, né? O que te leva a querer casar, viver junto de uma outra pessoa. Não foi esse amor que ligou o meu pai e a minha mãe, como não foi, não é esse amor que liga boa parte dos casais mais tradicionais nesses países mais... com essa mentalidade mais arcaica, mais tradicional. É uma série de questões paralelas que envolvem o interesse financeiro, que envolvem o interesse das famílias se manterem de alguma forma unidas por questões de interesses recíprocos, né, que não passam só pelo dinheiro, mas passam pela questão de uma tradição, de uma família tradicional, que aquela família gosta e já conhece. Isso é uma coisa muito comum. Eu vi isso lá no Líbano quando eu estive lá, e o Líbano é o país menos carregado dessas tradições, digamos assim, né? Então isso, no Oriente Médio, na África, em boa parte da Ásia, essas tradições ainda são muito fortes. E meu pai viveu isso aqui no Brasil, né? E isso resultou, entre outras coisas, de uma filha, a primeira filha numa família árabe. É sempre um elemento muito, muito delicado, porque tem o filho primogênito, que foi aquele irmão desejado, né, que vai dar continuidade, né, à questão racial, cultural, e a minha irmã, que era uma pessoa muito sensível, com uma psique absolutamente sensível, deslocada daquela educação severa, né? Meu pai era um cara rústico, era um cara que veio do interior, né? Que era filho de militar, de baixa patente, que morreu, inclusive, na guerra. Esse episódio é narrado de uma forma muito divertida até, porque ele era, nem ele sabia se era muçulmano, se era católico, teve uma confusão lá e acabaram fuzilando ele, segundo meu pai. E foi com essa herança, é muito curioso isso, né, que a gente discute essa questão da genealogia, ou seja, do passado, e a questão do futuro. Quer dizer, o que é decidido por você, já está decidido por você, quando você começa a decidir, de fato, a sua vida, né? Quer dizer, o meu pai, ele recebeu a pensão que a minha mãe, que a minha avó, a mãe dele, recebeu do exército, para poder comprar passagem para vir para o Brasil, senão não tinha nem dinheiro para isso. Então, se meu avô não tivesse morrido na guerra, quando ele tinha 12, 13, 14 anos, ele não teria vindo para o Brasil com 17, entendeu? Então, isso é muito doido, porque vai moldando, né, todo um destino. E aí ele chega aqui com uma carta de recomendação para trabalhar com o meu avô, pai da minha mãe, que já estava aqui. E meu avô, como bom libanês, como bom árabe, ele queria deixar as raízes dele aqui. Então ele pegou a minha mãe, que era a filha mais velha de uma sequência de 7 filhas, todos voltaram, e a minha mãe ficou aqui para casar com o meu pai. E casou. Ficou
gente,
como
sua mãe
uma,
deve ter ficado revoltadíssima. Ih, deu uma travada. Vou ver, cadê?
Assim, eu não sei se a palavra é essa, mas eu acho que é uma coisa mais ou menos por aí, porque essa palavra, Manu, é muito interessante você, como uma mulher jovem, contemporânea, ter essa visão, porque é um pouco disso que a gente fala, dessa revolta surda, né, que aconteceu e que eu, como temporão, peguei já meu pai mais velho, minha mãe mais velha, mas essa discussão entre os dois em diversos níveis aconteceu a vida inteira, a vida inteira, né, naquela coisa de, você me usou para casar. Não, você que casou comigo por interesse. Quer dizer, tem uma questão que sempre estava nas entrelinhas. E, na verdade, eles nunca se separaram, porque a árabe não se separa, né? Eles ficam ali juntos até a morte, né? Agora, é uma vida, que tem esses percalços. Então, a minha mãe, ela não era propriamente revoltada, porque ela era uma mulher preparada para isso, né? Ela era uma mulher que assumiu essa função da mulher árabe tradicional, e como filha mais velha da família, além dela ser responsável pelas irmãzinhas, ela assumiu essa função de ser aquela que deveria seguir o que o pai dela. Porque a figura do pai é muito forte na cultura árabe, o que o pai dela designou para ela como missão, que a gente chama do maktub, que é o está escrito. Então, essa palavra do maktub, que a gente discute de uma forma, digamos, um pouco filosófica na peça, ela perpassa, na verdade, todo o meu trabalho de pesquisa e chega, digamos assim, ao seu ápice nessa questão da escolha da vida, né? O cara vai lá, escolhe sair do país e atravessar o mar para poder ter uma vida melhor. E nesse mar ele pode atravessar o mar ou não atravessar. E aí? Ele está buscando uma escolha, aquilo ali já foi decidido. Como é isso, né? Na verdade, é uma discussão muito complexa e ao mesmo tempo muito simples, que a gente sabe que a gente decide, a cada escolha que a gente faz, a gente elimina uma outra escolha, né? E isso vai sucedendo a nossa vida. Nossa vida é uma sucessão de escolhas. Mas existem as escolhas iniciais que nos colocaram, né, nesse mundo, numa família que a gente não escolheu, num momento que a gente não escolheu, com uma genética que a gente não escolheu, e eu brinco com isso, eu falo, ó, herdei a calvície do meu pai, a artrose da minha mãe e a lembrança da minha irmã, né? As lembranças da minha irmã, uma pessoa que era também uma grande contadora de histórias, não com a expressividade que meu pai tinha, mas a maneira dela também era. Então, essas três personagens, são as únicas que eu chamo pelo nome na peça, elas são o que compuseram, eu digo, a minha família espiritual, no sentido de uma ligação que transcende o laço sanguíneo, entendeu? E é basicamente isso, assim. O solo, ele narra basicamente a minha história narrada, quer dizer, a história do meu pai narrada pela lente dos meus olhos, né? Do meu pai, da minha mãe e da minha irmã no entrelaçamento de relações afetivas, emotivas, que resultou nesse espetáculo que eu estou muito feliz em poder realizar.
E aí, imagino que tanto quanto você escutou, enquanto você gravava ainda seu pai, sua irmã, e para o momento de produção, eu queria saber como, para revisitar esses materiais, todas as fotos, as gravações, como que mistura o Samir ator e o Samir família nisso tudo, né? Assim, porque toda essa história que você contou do seu pai e também da sua mãe, as discussões que aconteciam veladas ou não, isso obviamente reverbera nos filhos de alguma maneira. Isso o
Claro.
espetáculo mostra também. E você conseguiu usar isso tudo de uma maneira artística, levar isso para o palco, mas levar para o palco é revisitar a sua história. Tem uma coisa psicanalítica, um negócio aí envolvido, né? Como é que foi o Samir
Total.
separar ou não separar, né, o ator e o membro daquela família enquanto revisitava foto, revisitava áudios e pensava em tudo aquilo? E você conseguia, enquanto pessoa que estava ali naquele momento, se distanciar daquele áudio e falar: não, esse aqui para peça não vai funcionar, não. Assim, eu era difícil por causa dessa relação familiar.
Olha, muito legal a tua pergunta. Não, eu acho assim, como eu te falei, né? O meu trabalho de ator-autor não começou com esse trabalho, né? De alguma forma, eu tenho alguma intimidade já com esse processo criativo, que às vezes é doloroso, às vezes é prazeroso e às vezes as duas coisas se misturam, é impossível separar. Nesse caso, a minha grande questão. O acesso ao material eu tinha, porque eu tinha tudo isso guardado comigo, né? E a Mayara Ferreira, que foi a minha videocenografista, ela pegou todo esse material, eu disse muito, a gente bateu muita bola em relação a isso, e nós fizemos um painel sobre as possibilidades, né? E ela buscou imagens, enfim. Então, na verdade, essa separação, ela pouco aconteceu. Assim, na verdade, o processo ele foi muito artesanal. A direção do Delson, que ficou fazendo uma direção supervisão de fora também comigo, Delson Antunes, né, que foi um grande parceiro, me ajudou também a me nortear um pouco nessa questão de como apresentar isso de uma forma com uma certa organicidade, sem perder a essência, né? Agora, te confesso que a minha maior emoção enquanto a Mayara estava organizando, foi ver aquilo projetado, aquele sonho, né? Eu me emocionei demais, assim, me emocionei muito, assim, quando ela trazia o material e eu vi o vídeo do meu pai, vi aquela foto lá, né? Essas coisas me emocionaram, assim, de uma forma talvez bastante inédita. Diferente de tudo que eu já havia feito antes. Então, na verdade, eu sabia que eu ia ter que cortar muita coisa, né? E eu acho que não dá mais para cortar do que foi cortado. Eu sabia que tinha muita coisa que eu falava, não, isso aqui tá bom para mim, mas para o espectador vai ficar demais, isso aqui não interessa. Esse trabalho foi muito meticuloso, muito racional. Porque senão eu não chegaria. Eu sabia que eu tinha que apresentar alguma coisa que, de alguma forma, contasse essa história de uma forma dinâmica. A vinda do meu pai, ele no navio, eles pensando na vida dele lá, enquanto ele estava no navio, tendo que comer aquele macarrão horroroso, ele chegando aqui, tendo que disputar espaço com o primo da minha mãe, que era o queridinho dele, que é citado na peça também, que aí eu até brinco, eu acho que era com ele que a minha mãe queria ter casado, né? Esse cerne essa sequência, o fato do meu pai ter caído na estrada e ter virado caixeiro viajante, né? Se ele não tivesse sido expulso da casa do meu avô, ó, você já está muito bom, você está há 3 meses aqui, agora pega teu rumo, porque a gente não aguenta mais você aqui, já está dando muita despesa. E aí ele virou caixeiro viajante. Né? Se eu não tivesse colocado isso numa sequência, ficaria meio capenga. Às vezes eu falo, puxa vida, podia cortar, podia diminuir mais, podia. Mas é difícil, é muito difícil. Então, assim, eu acho que agora com o espetáculo pronto, eu percebi que eu cheguei numa medida bastante razoável. Entendeu? E que agora, eu acho, Manu, que é um espetáculo bastante. Experimental não é a palavra, mas eu te confesso que às vezes são informações que chegam para o espectador, onde ele tem que se dividir, ele tem que escolher em que ele vai prestar atenção, se ele vai prestar atenção na legenda, se ele vai prestar atenção em mim, se ele vai ficar dividido entre eu e a legenda. Essas coisas fazem parte da nossa narrativa, entendeu? É uma opção estética, né? Então, eu sei que é um espetáculo que ele tem agradado pelo todo dele, mas às vezes eu percebo que a gente ouve muita coisa, né? Tem críticas que exaltaram esse tipo de linguagem, tem críticas que colocaram que isso é uma coisa que pode dispersar, confundir o espectador. Então, a gente leva o espectador também, isso é conceitual. A escolher o que ele quer ver, de uma certa forma. Porque está tudo ali muito pertinho, né? Agora ele pode se focar mais na. A gente colocou a legenda porque o sotaque do meu pai é muito forte. E a gente percebeu que se ele começasse a falar, e as pessoas ouvissem, elas iam perder muito texto. Então a gente colocou a legenda, né? Então, e tem algumas ações que eu faço, pontuando essas ações, às vezes fazendo como se fosse cinema mudo, às vezes fazendo outras coisas que não tem nada a ver com o que ele está falando. Isso, digamos assim, em 30% da peça. O resto não tem isso. Sou eu mesmo, aí tem um áudiozinho aqui, um áudiozinho ali, uma imagenzinha aqui, uma imagenzinha ali. E a peça, ela é um teatro, digamos assim, mais. Com a questão da palavra, com a questão do trabalho corporal, com esses objetos simbólicos que essencializam o nosso trabalho, que é muito simples, é uma mala, um gravador e um banco. Esse é o nosso cenário, né? E que é a linguagem que eu, enfim, preconizo assim para o teatro que eu gosto de fazer, né?
E eu fiquei pensando muito aqui, que agora, enquanto você está falando, que ao longo da peça, meio que você vai se despindo também, né? Você começa a peça
Total.
com várias roupas e aí, no final, você não está com tudo aquilo. É quase um. Ai, gente, estou dando uma viajada aqui, mas é uma coisa de aquela história e agora é você, é quem você é, apesar e por causa de tudo aquilo que seu pai, seu avô, sua mãe, todo mundo trouxe, né? Pensei aqui agora quando a gente estava conversando, né? Muito
Como é que
interessante
você
isso.
sabia disso?
Sabia o que é?
Como é que você soube que eu vou me
Eu
despindo?
eu assisti, ué. Assisti domingo.
Ah, você
Na
assistiu a
segunda
peça? Eu não
fila.
sabia que você tinha
Na
assistido.
segunda fila assisti, sentadinha lá. Assisti.
Ah, tá. Tem isso.
Não, nada, pode
Não,
falar,
eu
tô
não me
zoando.
lembro realmente. Não, não, esse despir-se, ele também é uma questão, que passa por um conceito, né? De eu chegar com esse personagem, que é um pouco esse personagem do Samir fazendo o pai, assumindo a identidade dele, mas fazendo o pai, com sotaque e tal. Estou dando um monte de spoiler aqui, né? E passando, né, por essa questão também que eu vou visitando algumas questões do meu pai ligadas ao alcoolismo, o personagem também bebe em cena e tem uma hora que ele fica bêbado, né, que são essas questões que a gente vai puxando, né, de como é que isso passa para a nossa cultura, assim, para os nossos hábitos, né, e ele passou a beber aqui no Brasil para, de alguma forma, sustentar essa força, né, essa força dura, né, dessa dureza, entre aspas, né, que ele só foi se despindo ao longo da vida. Ele, no final da vida, ele estava muito mais doce. Então, esse processo que eu vou passando, né, do caixeiro viajante, que vai se despindo dessas peças simbólicas, que são o chapéu do pai. Teve um filho de árabe também, que é filho de um escritor famoso, que faleceu há alguns anos, o Salim Miguel, que morava em Santa Catarina, tem vários livros escritos. O filho dele foi, e ele falou que é engraçado, que com o chapéu ele lembrava muito o avô dele. Olha só que loucura. Eu lembrei o avô do cara. Então, assim, é muito doido isso, né? Porque é o chapéu, é o paletó, é o sapato, aquele sapato de mocassim, que é uma coisa que eu nunca usei na minha vida. E você vai se despindo disso, né? Vai ficando descalço, vai tirando a camisa, vai tirando a camiseta. Na camiseta, na camiseta eu fico. E tem uma coisa simbólica desse despir-se, né? Que é o ator se despindo. Eu acho que eu atingi um conceito bastante próximo do Grotowski, que é assim, que é o personagem não para você se esconder, mas para você se revelar, né? Eu acho que. Mas assim, eu vou ser muito franco com você. A revelação, ela se dá numa medida que, para mim, é teatro, entendeu? É teatro, não sou eu, Samir, falando de mim como eu estou falando aqui agora numa entrevista com você. Eu acho que tem toda uma persona, tem toda uma máscara, por mais que seja eu, tem uma. Porque esse era o meu objetivo. Eu não queria. Ah, vou falar de mim. Não era esse o meu objetivo. Eu queria construir um espetáculo para tocar as pessoas, que para mim o teatro é isso, é para você se emocionar, para você se divertir, para você sair pensando sobre aquilo que você viu, e não para você sair dali e comeu uma macarronada, não sabe nem o que que viu, não sabe nem o título do espetáculo. Né? Isso acontece muito, já aconteceu comigo muitas vezes, deve ter acontecido com você. Acho que se alguns espectadores conseguiram isso depois do meu espetáculo, eu já me dou por feliz, porque as pessoas são diferentes, né? A gente está num mundo onde está todo mundo muito impermeabilizado, né? A gente sabe disso, e eu acho que, de uma certa forma, eu assumo que eu estou fazendo um trabalho, de certa forma, na contramão e, ao mesmo tempo, na mão de quem está querendo resgatar alguns valores humanistas preciosos, eu acho, né?
Você falou aí do medo de estar dando spoiler, e é claro, né? Você falou coisas da peça, mas assim, é muito além, né? Você assistir o espetáculo presencialmente, assim, eu tô lembrando aqui das minhas sensações, né? Que eu comecei assim, achando meio divertido, tentando entender quem era aquele cara, e foi passando o tempo, quando eu vi, eu tava me emocionando, e eu não tenho nenhum parente meu veio do Oriente Médio, nada, assim, mas foi enquanto família, entender enquanto família. E eu tô lembrando da entrevista que teve aqui no canal também, quinta passada, em que estava falando sobre resgatar e conhecer melhor seu pai, seus avós e tudo mais, a história deles. E aí essa peça foi no mesmo lugar, de tipo, a gente para ouvir nossos pais, para ouvir nossos avós e conhecer a história deles. Eu vi as gravações que você fez da sua família e pensava, o quanto eu sei de história da minha, o quanto eu parei para ouvir eles. Será que eu devia gravar também para depois lembrar? Eu fiquei meio assim, a parte disso, né? Eu fiquei pensando muito nisso, porque, gente, tinha hora que eu estava ali emocionada, envolvida na história, mas pensando na minha, que não tem nenhuma relação de fatos com a sua, assim. Mas enquanto família, não tem.
Olha
jeito.
Que você tem, hein?
Você
olha
tem
que
família?
Tem alguém aí.
Pois é. Você tem uma família, então você vai se entender com essa peça, gente. Porque você teve uma família, vai ter problema. E aí você vai entender a peça. Essa é a verdade da vida.
E essa coisa da imigração também, quer dizer, na verdade, a gente tem muitos imigrantes internos, né? O nosso presidente, ele é um imigrante, né? Ele e muitos outros que vieram para os grandes centros para poder sobreviver em condições menores, encontram uma realidade completamente diferente daquela realidade lá, que era dura, e essa daqui, de alguma forma, tem coisas importantes, ricas a oferecer, e que também é dura sob outros aspectos, né? Então, isso, o cara fica numa sinuca de bico, né? É por isso que a gente vive é muita gente fora do seu lugar, é muita gente fora de onde cresceu, de onde nasceu, das suas afinidades, e a gente vai se adaptando, né? Essa é a história da imigração, e eu acho que o Brasil, ele é um país onde a imigração é muito forte, seja a imigração dos países, né, do Oriente Médio, enfim, até porque ele sempre aceitou muito bem o estrangeiro aqui, seja em função dessa imigração interna, né, e as misturas mais doidas possíveis, né? A gente que é filho, né, de baiano com uma raça da Europa, alemão com baiano, então dá umas coisas muito doidas, né, cara, porque o baiano, ele tem uma coisa baiana, que é diferente do cearense, tem coisas muito peculiares no Brasil, que é um país continental, né, e que tem, eu não sei, a China também deve ser assim, a Rússia, né? Agora, a Rússia eu não sei, porque a Rússia tem tanto gelo que eu não sei se... Mas a China deve ter, enfim, nos Estados Unidos também tem. Agora, com essa diversidade, né, que o Brasil tem, cara, e que a gente está resgatando, assim, os nossos valores mais regionais, né, com esse governo que começa a rever algumas questões da nossa cultura de uma forma que estava sendo tudo bombardeado, eu acho que a gente pode começar a pensar nisso de novo. Mas tem essa coisa universal mesmo. Não tem jeito. Isso me faz. Fala, pode falar. Não, terminei.
É que eu ia antes da gente ir para os nossos quadros. Antes da gente ir para os nossos quadros, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o nome do espetáculo, né? O cachorro que se recusou a morrer. Quem ouviu na cena, a gente fala assim, que cachorro é esse, gente? Pelo amor de Deus.
Que cachorro
Mas tem
é
a ver
esse?
Com o áudio que seu pai, dessas gravações todas, né? Tem a ver. Conta um pouquinho sobre esse título.
Não, tem a ver, mas foi uma grande coincidência, porque esse nome, muita gente me pergunta, não é nem a primeira vez em entrevista que eu falo sobre isso, eu acho ótimo. Porque esse nome, como eu misturo muita questão do sonho e da realidade nesse trabalho e nos meus outros trabalhos, é uma coisa meio surreal, né? Que mistura tempo, espaço. É, esse nome me veio num sonho. Esse nome me surgiu num sonho, no, na contracapa de um caderno espiral, caderno velho, cheio de rabisco, e tinha lá uma frase: o cachorro que se recusou a morrer. Acordei, anotei aquele título, gostei daquele título, achei interessante, mas eu não tinha ideia do que ele representava. Ouvindo meu pai, ouvindo os áudios, ele falava: meu filho, eu era cacheiro, mas eu fui tratado como cachorro. E aí eu acho que ele é esse homem que de alguma forma me transmitiu essa necessidade de se manter vivo. Porque eu acho que da mesma forma que ele lutou para sobreviver, não só para viver, mas para sobreviver, né, com uma garra, com uma coragem que provavelmente eu não sei se eu teria, de sair de um país e ficar 40 dias no mar. Era uma coisa da época, né? Havia essa necessidade. Mas, então, esse cachorro é ele. E esse cachorro passou a ser eu também. Porque eu acho que, de alguma forma, eu, como um artista que, embora tenha muitos desdobramentos aí do meu trabalho profissional, eu sei que o meu trabalho autoral é um trabalho de resistência. É um trabalho muito, como eu te falei, que tem um pouco na contramão do que poderia ser mais comercial, mais palatável, me dar um retorno mais imediato, mas o meu trabalho autoral, ele só tem sentido para mim em ser autoral se ele tiver essa necessidade de colocar coisas que são muito importantes para mim como artista, né? Então, se você me chamar para fazer uma peça onde eu vou fazer um personagem que não tem nada a ver com o que a gente está falando, e eu for trabalhar com outro diretor, eu vou adorar, eu adoro isso também. Né? Mas o meu trabalho autoral, e por isso a parceria minha e do Delson foi muito boa, porque ele foi um diretor que conseguiu capturar isso, entender isso e me deixar muito à vontade, né? E ao mesmo tempo conduzir com muita firmeza, com muito carinho, um trabalho que ele sabia que tinha um lugar onde ele... onde era meu, onde era uma coisa que era meio difícil de entrar, né, que eram esses espaços meio recônditos de uma coisa que eu queria colocar em cena daquela forma. Essas formas são revistas, são depuradas, são filtradas, são revisitadas ao longo da temporada, e o teatro é isso, o teatro é uma arte viva. Né? Mas eu não tenho só essa maneira de trabalhar, mas é por que eu falei isso mesmo? Acabei me perdendo no raciocínio.
Ah, a gente estava falando do nome, de como que o nome surgiu, né? Do
sonho. Ah, pois não, exato, é isso, então. Então, eu acho que eu sou também um cachorro que se recusa a morrer. Eu acho que eu sou um ator que me recuso a deixar de fazer esse tipo de teatro, né? Embora eu faça outras atividades, outras coisas que estão relacionadas a esse trabalho, mas a gente sabe... quem é produtor de si, quem é um pequeno produtor como eu sou, sabe como é difícil manter um trabalho desse vivo, em cartaz, né? Seria muito mais fácil não fazer, seria muito mais fácil fazer uma outra coisa, né? E a gente tem muitas dificuldades de todos os tipos, né? Que passa pela questão de você ter que levar pessoas que precisam ver aquele trabalho para que aquele trabalho seja legitimado, né? Da própria questão do público, que também está muito arredio, né? Que prefere, às vezes, ir num teatro de shopping, eu entendo isso perfeitamente. Né? A gente está num teatro muito bacana, que é o Teatro Brigitte Blaire, que é um teatro que está sendo reinventado, né? Com uma programação muito legal, muito diversificada, de shows, de qualidade, de peças infantis, de algumas peças adultas que já tiveram lá, a minha está nesse momento. E eu acho que as pessoas precisam redescobrir alguns espaços culturais, já que a nossa cidade, nos últimos anos, em função da má condução da cultura, da instituição cultura no país, né?
Sim. Sim, total. Agora a gente voltou até ter ministério, galera. Vem aí. Agora a gente vai para os nossos quadros. Vou começar com a notícia. Uma notícia, se você puder participar, obviamente, se tiver conseguido pensar em algo, uma notícia dos últimos dias que te impactou de alguma forma, que você olhou e falou, caramba, mas positivo ou negativo? E pode ter a ver com o tema ou não. Um negócio aí que tu olhou e falou, eita.
Qual é o tema? Porque eu te confesso que eu...
Livre. Uma notícia, livre. Livre, um negócio que tu... Eu posso começar. Qual era a notícia que eu tinha separado? Tá. Ah, já sei a notícia que eu separei. Vou começar então. E aí, se não puder também, se não lembrar, não tem problema nenhum. Estamos todos bem. A notícia que eu até fiz um reels no Instagram ontem. Você não me segue no Instagram? Você é de casa. Você já pode me seguir no Instagram.
Não, mas vou seguir. Você me segue? Então, às vezes eu não sei.
Segui ontem, no dia que eu fui para a peça, domingo. É um espetáculo. É um espetáculo? Eu tô doida. É um reels que eu fiz sobre a crise na Inglaterra, que é muito interessante para a gente entender sobre a desinformação, que é uma notícia que saiu ontem no Globo, e fala sobre o Brexit aconteceu, né? A gente que estuda desinformação, eu pesquiso isso, a gente fala de Brasil, Estados Unidos e o Brexit, que é a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, são os três casos em que a desinformação foi assim essencial para que as coisas acontecessem. E no caso do Brexit, teve muito isso de, meu Deus, os imigrantes estão roubando os nossos trabalhos, nós não vamos conseguir mais trabalhar, e pipipi, ou então nós somos um país muito rico e ser da União Europeia está acabando com a gente. E aí agora, alguns poucos anos depois do Brexit, a classe média já está tendo que escolher entre pagar luz para poder usar o aquecedor ou comer. E muitos hospitais perderam mão de obra, porque os profissionais de saúde voltaram para os seus países, já que deixaram de ter direitos de cidadão europeu ali, voltaram para os seus países e agora os hospitais, que a Inglaterra tem uma tradição muito grande de sistema de saúde público, muito mais do que a gente, porque realmente lá não existe plano de saúde, assim, pelo que eu entendi, não é uma coisa... Todo mundo usa o sistema público e aí está começando a surgir a indústria dos planos de saúde, porque o sistema público não dá mais conta, porque não tem mais profissional, porque a galera foi embora. Do campo, começou a faltar, por N motivos, incluindo a guerra, mas porque só a Inglaterra está enfrentando isso com mais grandeza, né? Porque falta mão de obra. Então, gente que trabalhava na agricultura, galera voltou para os seus países, outros países da União Europeia. E aí o ponto alto é que eles sempre trataram polonês como mão de obra muito barata. Era sempre a mão de obra barata. E até 2030 eles podem estar ganhando menos que os poloneses. E isso, para além de ser menos dinheiro, eles estão assim... A própria ideia de ganharmos menos que os poloneses está assim enlouquecendo todo mundo. E, porque era mão de obra ralé, mão de obra barata. Então, assim, e tudo isso, a gente pode, assim, eu, enquanto comunicadora e pesquisadora disso, eu responsabilizo muito a desinformação que fez com que o povo fosse às ruas pedindo e tudo mais a saída da União Europeia. E aí, claro, tem 550 questões geopolíticas que eu também não entendo muito bem com relação à União Europeia. Mas o que me preocupa e o que eu acho que leva a isso é que não houve a possibilidade de um debate democrático ali. A desinformação, ela embrenhou a tal ponto que o debate democrático não aconteceu. Então, isso, para mim, invalida esse tipo de coisa, que é o que faz com que Bolsonaro, por exemplo, foi eleito nas urnas, sim, democraticamente, não posso dizer que foi, na minha concepção, se entendendo democracia como um debate de amplo de ideias. Trump foi eleito pelo voto? Sim, não foi roubado. Mas, ao mesmo tempo, houve o debate amplo de ideias, democraticamente falando, houve espaço para isso? Não. Então, enfim, a notícia foi essa, porque a gente sempre usa o Brexit como um dos exemplos. Não são só esses três exemplos, né? Esse aqui é uma visão muito ocidental da coisa, usar Brasil, Estados Unidos e Grã-Bretanha. Mas são três exemplos que são muito usados pelos pesquisadores ocidentais de desinformação. E quando eu vi essa notícia, eu falei, é isso. Quem diria, né? Quem diria que um negócio feito com base na desinformação ia dar merda, não é mesmo, galera? Enfim, essa
é, eu questão... acho que a, vou pegar, vou pegar carona no que você falou aí brilhantemente. Enfim. É, assim, uma notícia que me chamou muita atenção foi essa pequena guerra que está tendo na França, né, em função do aumento de 2 anos da aposentadoria, né, de 34, da mulher, se eu não me engano, de 60, não sei exatamente. Mas, assim, como é que a sociedade reagiu, né, como é que a sociedade, de uma forma até, porque foi uma coisa um pouco imposta, né, e o francês, que está acostumado a ter lá a sua aposentadoria e está acostumado a sempre prezou usufruir da sua terceira idade de uma forma, né, um pouco mais confortável, ele, de repente, ele viu isso ameaçado. E pegando aí a carona no que você falou dos nossos últimos anos, que se o Bolsonaro foi ali democraticamente, na verdade, ele foi fruto de algumas coisas que aconteceram antes, de um golpe, literalmente, que a meu ver foi um golpe que aconteceu, e que houve, por exemplo, uma mudança na questão da aposentadoria, né, onde algumas questões foram mexidas e hoje você aposentar com 65 anos, né, e a mulher com 60. Então, assim, essas coisas, e o brasileiro passou batido, ele não o que foi imposto, o que foi mudado, eu tenho a impressão que o trabalhador, de um modo geral, com a fragilização de todos os sindicatos, com a pulverização dos sindicatos que aconteceu, que já era também uma questão problemática, mas, né, bem ou mal, precisa existir sindicato na França.
Não, é quase uma criminalização dos sindicatos, né? O sindicato vira coisa de vagabundo no discurso.
Virou coisa de vagabundo, exatamente, de arruaceiro, né? Então, assim, essa desinformação, né, que eu acho que leva a gente para um lugar que é uma passividade que me incomoda extremamente, né? Eu acho que é um ponto que a gente precisaria, que eu acho que a gente tem que pensar e repensar, porque foi uma coisa violenta também, muitas pessoas que não conseguiram se aposentar tiveram o seu trabalhar mais alguns anos e acabaram tendo que trabalhar muito mais do que é isso, né? E aí é isso, cara, você se aposentar com 60, vai se aposentar com 65, quer dizer, 5 anos a mais da sua vida, já numa fase, e você vê, por 2 anos, neguinho foi pra rua lá e tá quebrando um pau até de uma forma bastante violenta, né? E aqui nada acontece, né? Nada aconteceu em relação a isso, e em relação a muitas outras coisas, então eu acho que a gente tem que aprender a se informar um pouco melhor, sim, porque a impressão que eu tenho, às vezes, é que o brasileiro, tomara que eu esteja errado, mas parece que a gente tem esse complexo de, não podia dar certo mesmo, eu sabia que não ia dar certo, é assim mesmo, o Brasil é assim mesmo, o Brasil não... Esse chavão que eu, que já estou com, né, já estou entrando na terceira idade, já estou de saco cheio de ouvir como quando era jovem, e continuo ouvindo dentro do metrô, dentro dos lugares populares que eu frequento, é que parece que tem um complexo de não querer dar certo, né? E eu acho que aí a desinformação fica, ela graça, é fácil não se informar, né? É muito mais fácil você não querer saber o real motivo de por que as coisas acontecem do jeito que elas acontecem, né? E eu não estou de acordo com tudo que está acontecendo agora, não. Eu acho, por exemplo, que viagens para o exterior, né? Eu acho que a gente tinha muita coisa que a gente tinha que alimentar a nossa autossuficiência. Eu acho que nós somos o país que temos recursos próprios, né, que estão sendo ainda muito pouco explorados. Eu não estou falando, evidentemente, dessa exploração do garimpo, não. Eu estou falando de Nordeste, de lugares que poderiam ser explorados e plantados, enfim. E a gente vai buscar, às vezes, em outros lugares, coisas que podiam, que estão aqui, né? Mas, enfim, foi só para complementar, porque, na verdade, a sua informação foi muito mais completa do que a minha.
A gente tem também outro quadro em que a gente dá uma dica. E aí pode ser um filme, um livro, uma série, um negócio, qualquer, você acha que o nosso espectador aqui deveria também ter acesso, para além, claro, do seu espetáculo, né? Que a gente já está falando.
Eu vou dar uma dica. Eu estou vendo, às vezes, um seriado que acontece na Netflix, e ele é um seriado muito bom do ponto de vista da artesanato cinematográfico dele, chamado Falda. Ele é um seriado sobre a questão palestina e israelense. Ele é muito bem feito, né? Ele é muito bem feito, a edição dele é absurda, os atores são fantásticos, a direção de arte, tudo é muito bem feito. Agora, ele é um seriado absolutamente equivocado, porque ele é um seriado israelense e ele só mostra o lado ruim do árabe e o lado bom do israelense. Ele é extremamente tendencioso. Agora, para quem se interessa pelo tema e consegue ver aquilo com algum distanciamento e não se limita a acreditar que aquilo ali é a verdade total, eu sei porque, além de eu ter algumas informações, eu converso com pessoas que são estudiosos desse assunto. Né? E o Hamas não é só aquilo. Né? Por outro lado, a polícia israelense não é só aquilo, né, dos dois lados. Agora, o seriado, enquanto um espetáculo para você ver um capítulo, dois capítulos na tarde da noite, ele é excelente, é uma grande diversão garantida, porque ele é de uma tensão, ele é de, né, de um... Acho que você tá vendo, já, enfim, viu alguma coisa, né? Ele é muito bom. Para quem gosta do tema, é muito bom, né? Mas é equivocado na sua ideologia.
Eu não assisti, não. Eu assisti uma outra série com esse... Já tem bastante tempo, nem lembro o nome. Como protagonista de Falda. Aí eu lembro que eu dei uma lida sobre, aí botei lá, assistir depois, e nunca mais voltei. Mas agora já temos um outro motivo. A minha dica é minha própria entrevista. Mentira, a minha dica não é exatamente a minha entrevista da semana muito passada. Boa. A entrevista da semana passada, que eu falei, já comentei sobre o filme aqui, a minha dica é a entrevista para você ficar com vontade de ver o filme. O filme se chama Segundo Tempo, e conta exatamente essa história. É um cara que... são dois filhos, e o pai deles é alemão, e morre. E eles começam a conversar e percebem que não sabem absolutamente nada desse pai. E foi quando eu falei que o seu espetáculo tocou em mim exatamente no mesmo lugar da última entrevista que teve aqui no canal, que foi esse filme. Porque eles vão para a Alemanha buscar entender quem é esse cara. Eles encontram alguns rabiscos dele em casa, do pai, com um pouco que sabem. E tem uma que era mais próxima dele, acha que sabe a beça, de repente ela descobre coisas, fica, gente, como meu pai nunca me contou isso. Então, esse filme estreou quinta passada nos cinemas, então, enfim, o cinema nacional mais alternativo, vamos dizer assim, provavelmente quinta que vem, quinta agora, já vai ter acabado a primeira semana, devem diminuir as salas de cinema, mas, enfim, se alguém puder ir aí amanhã, depois, para dar essa força no
cinema. Ah, eu vou tentar aí, sim.
É bem interessante nesse sentido, assim, é essa coisa de conhecer o seu passado, entender quem era o seu pai, que era um imigrante. No caso do filme, é alemão, mas achei muitas proximidades, assim. Eu lembro que falei que no filme, quando a gente estava conversando na entrevista passada, né, com o diretor e com a atriz, e aí eu falava que a minha mãe, a avó da minha avó, veio da França. Então, a minha mãe era muito apegada à avó dela, que é brasileira, e escutava isso. A minha mãe nunca conheceu essa bisavó, mas escutava a avó dela falar um negócio ou outro. E aí, desde a avó da minha mãe morreu antes de eu nascer, eu nunca conheci essa minha bisavó. E aí, mas a minha mãe sempre falou muito dela e sempre teve na cabeça que queria conhecer melhor essas histórias que ela ouvia ali enquanto criança e adolescente. E aí, depois de um tempo, e ela foi conhecer. Minha mãe, a gente ia em cartório, eu lembro, eu adolescente, a gente ia em cartório no interior de Minas para olhar a lista de todo mundo que chegou. Minha mãe achava a lista de navio de 1910 para ver todo mundo que chegou. Era uma coisa assim,
muito legal.
Escreveu um livro que circula entre a família, assim, né? E meio que todo mundo conhece um pouco melhor a história de muitos franceses que vieram para a região de Minas Gerais e da nossa família, assim, né? Da família da mãe dela e da avó dela. Então, por isso que essas duas, essa peça, esse filme, né? Eu estou sempre lembrando da minha mãe, assim, com essa esse caminho que ela fez, né? Ela acabou fazendo, pensando com esse mesmo intuito de conhecer a avó e de onde a avó... Era muito, o objetivo dela era entender de onde a avó dela veio. Uma pessoa que ela amava muito e que, enfim, morreu cedo. E ela queria entender mais sobre essa avó, que eu acho que é o que motivou você e que é o que motivou os personagens do filme, assim. Enfim, obrigada. Eu queria pedir agora que você convidasse quem está aqui assistindo ao vivo gravado para assistir o espetáculo Cachorro que se Recusou a Morrer. Convida aí a galera.
Ah, sim, ok. Então, gente, nós estamos até o dia 2 de abril, ou seja, tem mais 2 semanas para assistir o espetáculo, esse espetáculo que a Manu falou, O Cachorro que se Recusou a Morrer, que foi batizado por um crítico de um drama bem-humorado. Eu achei ótimo. Que é um espetáculo que está em cartaz no Teatro Brigitte Blaire, aqui em Copacabana, pertinho do metrô do Quarto Cantagalo. Aos sábados às 20h30 e domingo às 19h. A gente tem mais 2 semanas para assistir. Vão lá, eu acho que vocês vão curtir. Eu sou suspeito para falar, mas acho que vale a pena dar uma chegada lá. Os ingressos estão num preço bastante acessível e, enfim, estamos esperando todos lá.
É isso. Eu queria só dar um salve aqui para a Carla de Luca, que está aqui assistindo a gente, porque Carla de Luca é figurinista e aderecista do espetáculo.
Ah, Carla!
Trabalhando com a Carla num outro espetáculo que vai acontecer também esse fim de semana aqui em Niterói. Então, falei, Carla, vi seu nome na ficha técnica. E ela está aqui assistindo a gente.
Beijo, Carla. Um beijão para você, minha querida.
É isso.
Carla que vestiu o
Obrigada, viu?
cacheiro.
Isso, ela vestiu
Obrigado.
o cacheiro.
Acabou?
Acabou.
Ô,
Obrigada,
Manu.
Samir. Vamos
Olha.
despedir daqui dos espectadores. Obrigada mesmo.
Parabéns pela sua entrevista. Você é uma excelente comunicadora, você é uma excelente entrevistadora. Parabéns. Muito obrigado por ter ido assistir o espetáculo. Fico feliz com a sua presença. Fiquei feliz com a sua presença. Acho que agora eu estou lembrando de você, agora associando seu rosto. Acho que eu consegui ver você na plateia assim. E muito obrigado pela oportunidade e aguardo todo mundo lá então. E se você quiser aparecer de novo, será um prazer também. Muito
Tá
obrigado pela
ótimo,
oportunidade.
eu que
Valeu.
agradeço. Gente, ó, lembrando, minhas redes sociais estão aqui na descrição. O Pix, se você quiser ajudar nessa produção de conteúdo aí, a gente com 3 conteúdos semanais. Espero vocês amanhã, estou ao vivo aqui de noite, 9 horas. Aí amanhã é discutindo notícia. Amanhã é papo pesado, é Brasil e mundo aqui. Obrigada, beijo, beijo,
Legal.
gente.
Beijo, obrigado, tchau.